Nessa noite eu quero compartilhar com vocês sobre esse tema. Mas quem é o meu próximo? Mas quem é o meu próximo? E o nosso texto bíblico se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 30 ao 37. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 30 ao 37. Amém? Essa passagem bíblica que iremos ler e meditar nessa noite é considerada como uma das ilustrações mais sublimes de bondade humana em toda a literatura universal. Em toda a literatura universal. É uma das narrativas de maior sentimento de humanidade e de compaixão pelo próximo. E um dos contos mais conhecidos e interessantes de Jesus. Eu me refiro à parábola do bom samaritano. Ela é tão conhecida, essa parábola, que já se tornou um provérbio. Quem sabe o que é provérbio? Todo mundo sabe o que é provérbio? Ela já se tornou um conceito, um ensinamento moral, que serve como uma regra de conduta para comportamentos de uma pessoa compassiva, para a generosidade, para a utilidade de uma pessoa. Chamar alguém de bom samaritano é um elogio nobre, né? Talvez os mais velhos aqui já deva ter ouvido alguma frase do tipo, essa pessoa foi tão boa, foi como um bom samaritano na vida daquela pessoa. Quem entende a expressão bom samaritano aqui? Levanta a mão. Deixa eu ver se todo mundo entende ou não, nunca ouviu falar. Eu acho que os mais novos, os mais, como que eu posso falar? O mais antigo, os mais usados, os mais experientes, os mais experientes, igual eu, já deve ter ouvido. Nossa, aquela pessoa foi como um bom samaritano na vida daquele pobre senhor. Ou seja, aquela pessoa foi uma pessoa generosa, ela foi útil, prestativa na vida daquela pessoa. É isso que significa bom samaritano. Devido à amplitude dessa parábola tomou, né, do conhecimento dela, que as pessoas se tornou um provérbio. Aquela pessoa é como um bom samaritano. Então eu sei que aquela pessoa é uma pessoa útil, prestativa. Ela está sempre disposta, generosa. Ela é misericordiosa, né? Então ela é como um bom samaritano. Mas a nossa familiaridade com essa parábola pode nos levar a crer que a conhecemos melhor do que realmente ela quer nos ensinar. Quando a gente lembra da parábola do bom samaritano, nós já temos a ideia, mais ou menos, como que é o enredo, a história. A gente já tem, né? Quem conhece, quem já leu, né? Sabe, mais ou menos. Mas, muitas vezes, a nossa familiaridade com essa parábola não nos mostra realmente o que ela quer dizer. E é essa a proposta que eu venho trazer nessa noite, o que o Senhor quer nos mostrar por meio desse ensinamento, por meio dessa parábola. Então, muitas pessoas supõem que entendem, falam, olha, eu sei exatamente o que essa história quer dizer, né? E nós vamos ler ainda mais para frente ela, e o que Jesus queria transmitir com essa passagem, né? Mas não é bem assim, nós temos que entender o enredo dela, toda a história que está envolvendo essa parábola, para que a gente possa conhecer qual a razão, por que o Senhor ensinou por meio de uma parábola, o que ele quis transmitir com isso. Não é? Jesus contou essa história para ilustrar o quanto nós ficamos aquém, abaixo daquilo que a lei de Deus realmente exige de cada um de nós. Era essa a pretensão que levou o Senhor a contar essa parábola. Jesus explica porque todas as nossas boas obras e méritos religiosos não são suficientes para conquistar o favor de Deus. E nós vamos entender isso melhor. Então o Senhor mostra que, por meio desse ensinamento, ele acaba destruindo todo tipo de religiosidade, todo tipo de crença que as pessoas absorvem com o intuito de praticar certas tradições, certos costumes, certos... como que eu posso dizer? Fúteis. Alguns costumes que não levam você a amar a Deus, não levam você a servir o seu próximo. Mas existem pessoas que se apegam a essas coisas, a esses hábitos, e acreditam que eles podem, por meio desses hábitos, alcançar uma vida de prazer em Deus, uma vida onde Deus está aprovando o seu comportamento. Muitas pessoas acreditam que ao entrar numa igreja, elas têm que mudar o seu estilo, sua roupa, mudar o seu comportamento no sentido de agora eu sou uma pessoa de tal religião, de tal... E ele acaba se apegando a esses usos e costumes e acaba perdendo o foco verdadeiro que o Senhor espera de sua vida. Eu tive o prazer de conhecer uma pessoa aqui que ela chegou e me falou assim, mas eu não sei nem direito qual é a religião sua. Eu falei, ótimo que você não sabe, ainda bem que você não sabe. Porque assim nós não rotulamos nada. Nós não dissemos que somos isso ou aquilo. O que nós somos cristãos. Nós somos seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos aprender a andar conforme a vontade dEle. Nós queremos servir a um Deus que Ele é verdadeiro, que Ele é vivo, que Ele quer nos ensinar. Nós queremos encontrar respostas para os nossos sofrimentos, resposta para aquilo que nós convivemos no dia a dia. E Ele tem todas essas respostas para as nossas vidas. E nós queremos amá-Lo conforme Ele quer que nós o amemos. E não como nós achamos que nós devemos amá-Lo, por meio de regras, por meio de tradições inúteis, por meio de usos e costumes que não nos levam a amar o nosso próximo e muito menos a Deus. Então nós queremos ser pessoas realmente que amam a Deus, que conhece o seu caráter, que sabe como agir numa determinada situação por meio do cumprimento da sua palavra. É isso que nós desejamos. É por isso que nós nos reunimos aqui. Amém? Você certamente conhece pessoas que agem por meio de regras, por meio de costumes, por meio de... mas eu tenho que ir, mas eu tenho que ir como? Qual roupa eu vou? O que eu tenho que fazer? Você tem que ser você mesmo. E deixa com que Deus vai te moldando. Deixa com que Deus vai lapidando você. Procure conhecê-lo melhor. Procure ter uma experiência verdadeira com Ele por meio do conhecimento da sua palavra. Seja uma pessoa honesta diante de Deus e diante das pessoas. Porque Ele vai direcionar sua vida conforme Ele quer. Mas nós sempre nos deparamos dentro das igrejas pessoas com esse tipo de comportamento. onde elas acham que os detalhes, onde elas acham que os costumes são mais importantes do que o relacionamento com Deus. Quem conhece pessoas dessa forma? Que se apegam tanto a certos detalhes da palavra de Deus, no sentido de não da palavra de Deus, na verdade, a certos detalhes de religião meramente humana, onde ela se preocupa mais em realizar certos comportamentos para satisfazer, para ser aceito entre as pessoas, do que realmente morrer para si mesmo, do que realmente se negar no sentido de conhecer um Deus vivo e verdadeiro. E essas pessoas não somente fazem mal a si mesmo, mas elas também influenciam outras pessoas, igualmente fracas na fé, a fazer a mesma coisa. Quando uma pessoa, ela se interessa mais por essas coisas, elas acabam influenciando outras pessoas que igualmente não querem um compromisso verdadeiro com Deus, que não têm o desejo de crescer espiritualmente. Então essas pessoas acabam influenciando outras. Ela não só faz mal a ela, mas faz mal às outras pessoas também. Irmãos, nós facilmente podemos cair em alguns usos, em alguns hábitos do nosso comportamento, né? Nós achamos que se nós irmos à igreja, tão somente irmos, se nós frequentarmos um grupo, tão somente por ir, se nós cantamos, se nós oramos, tão somente, Deus está nos aprovando. Será que é isso? Será que todas essas coisas são importantes, mas desde que você entenda o significado delas, desde que você entenda o sentido que elas têm na sua vida, que você não faça isso de forma superficial, que você não faça isso de uma forma costumeira, sem entender a razão. E nós que estamos acostumados com essa vida, nos reunindo, nós podemos facilmente cair nesse tipo de comportamento vazio, sem conteúdo, onde nós apenas estamos no meio, mas na verdade nós não pertencemos ao meio em que nós vivemos. Então a mensagem dessa parábola torna evidente quando nós prestamos a atenção no contexto dessa história. A parábola em si nós vamos falar lá na frente. Mas para entendermos o porquê Deus citou, narrou esse conto, essa parábola do bom samaritano, nós temos que entender o contexto dela. E o contexto dela está no capítulo 10, é um contexto mais imediato, onde Jesus está contando essa parábola para quem? Para o mestre da lei. Olha só, para uma pessoa religiosa. Uma pessoa em que estava acostumado a estar no templo. Ele guardava as leis de Deus, a palavra de Deus. Ele era, na verdade, um jurista, um legalista. Mas ele também era uma pessoa arrogante, soberba. Uma pessoa que era presunçosa, orgulhosa de si mesmo. E Jesus está falando para esse tipo de pessoa. Para uma pessoa que se acha capaz por conhecer as Escrituras Sagradas, por estar na igreja, por pertencer a um grupo seleto de pessoas, porque os fariseus eram pessoas que eram reconhecidas em toda a sociedade. E Jesus estava falando exatamente para essa pessoa. Mas vamos entender o contexto todo dessa história da parábola do bom samaritano. Durante o ministério de Jesus na Galiléia, região em que ele fora criado, ele sofreu o quê? Uma constante oposição dos principais líderes religiosos e dos seus seguidores. Nós sabemos disso. Jesus estava sempre sendo confrontado pelos líderes religiosos da sua época. Não é isso? Ele sempre, eu disse isso na última pregação, e aonde ele estava ensinando em público, sempre tinha um fariseu, sempre tinha um religioso para ficar contestando ele, para ficar perseguindo os seus ensinamentos e ficar dizendo, não é bem assim. Quem é você para falar alguma coisa? Nós somos os guardiões da lei. Nós que conhecemos as escrituras. E Jesus, sabendo que ele era perseguido, ele enviou uma das suas últimas missões, 70 dos seus discípulos, para levar o evangelho nas cidades da Galiléia. Ele sabia também que os seus discípulos iriam sofrer a oposição dos religiosos. Então, em Lucas 10, verso 10 ao... O que eu fiz aqui? Sim. Lucas 10, versos 10 ao 12, ele diz assim... Está certo? Voltamos. Porém, quando entrar... Vocês estão prestando atenção mesmo, né? Está certo. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, olha lá, vão pelas ruas dizendo, até a poeira dessa cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disso, o reino de Deus chegou até vocês. E Jesus disse mais isso. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. O sacudir o pó dos pés tinha um significado, tinha uma implicação cultural muito profunda. Não era simplesmente um gesto. Tinha um significado muito profundo. Quando os judeus religiosos iam até as cidades gentias, e essas pessoas, por meio das suas práticas pagãs, realizavam sua adoração a um deus qualquer, os judeus, eles batiam o pó dos pés para dizer, olha, nós não queremos nada com esse tipo de prática pagã, porque nós temos um Deus que nós servimos, que nós adoramos. Então, o significado de você tirar o pó dos pés, quando você ia numa cidade e você era rejeitado, era esse, era uma separação, era o que você não aceitava. Dá para entender isso? Amém? E o sacudir do pó dos pés dos cristãos, dos discípulos de Cristo, quando eles foram a essas cidades da Galiléia, significava o quê? Que eles haviam rejeitado, o povo dessas cidades, haviam rejeitado o Messias. Então os discípulos de Jesus sacudiram os pés, como quem diz, olha, eu deixo o pó da terra onde vocês estão, porque vocês não estão aceitando, como testemunha, porque vocês não estão aceitando o Messias, aquele que virá e que seria o Salvador, que é o Salvador das nossas vidas. Então, aquele significado, aquele gesto de tirar o pó dos pés, significava uma separação. Você imagina essas pessoas, sabendo disso, esses religiosos, que viram, que sabiam que os discípulos foram às cidades da Galiléia e que fizeram a mesma coisa contra eles. Então, quando eles encontraram com Jesus, eles já estavam querendo agarrá-lo, matá-lo. O clima era esse. Os religiosos viviam procurando uma oportunidade para se opor a Cristo, para levantar uma polêmica, uma discussão, para desmoralizar Jesus. E nós vamos ver isso. Então, eles estavam dentro desse contexto onde as pessoas já não estavam gostando do comportamento dos discípulos, porque, na verdade, era um comportamento que Jesus mesmo havia falado a ele: olha, se vocês forem mal recebidos, sacudam o pó dos seus pés como um sinal de que eles não aceitaram o Evangelho. Muito bem, esse era o contexto, mais ou menos. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós não queremos aceitar, como o Senhor reage contra nós? Quando nós rejeitamos aquilo que Ele tem falado, o que você acha que provoca no coração de Deus? Aquelas pessoas que eram judeus, o rejeitaram. Eles não aceitaram a mensagem do Evangelho. E o Senhor foi bem direto a eles. Falou: olha, se eles não aceitarem, vocês não voltam. Mas deixam o pó dos seus pés como um sinal, como uma testemunha de que vocês estiveram aqui. Falaram do amor de Deus e eles rejeitaram. Você percebe a importância de ouvir a mensagem de Deus? Tanto daquele que fala, quanto daquele que ouve. Quando o Senhor disse isso, Ele estava dizendo: olha, você tem uma oportunidade de ouvir. E o que você fará com o que você está ouvindo? Você vai rejeitar ou você vai aceitar? Você vai tratar isso como algo que você... Não, isso não é para mim. Mas sem se interessar em procurar saber a verdade, sem se interessar em conhecer, sem se dar pelo menos a oportunidade de conhecer o porquê que Deus tem me chamado para estar aqui, o porquê que Ele tem colocado pessoas no meu caminho para que eu possa conhecer a sua verdade. Mas muitos daqueles religiosos, eles simplesmente rejeitaram. Não queriam saber. Eu não preciso disso. É o que nós ouvimos hoje. Muitas pessoas, nós vamos falar, e a pessoa fala assim: eu tenho a minha religião. Não é assim? Eu tenho a minha religião, eu não preciso. Mas se você perguntar o que diz a religião dele, ele não sabe explicar. Se você perguntar para ele: mas qual o sentido da sua vida? O que é isso? Que sentido tem? Qual a razão da sua vida? Por que você está no lugar onde você está? Por que você pertence à família que você pertence? Por que você está passando pela situação que você está passando? Você encontra explicação? Essas pessoas não sabem responder. Ela não tem um consolo, ela não tem a direção de Deus. Mas elas julgam pertencer a um Deus onde Ele estará na eternidade. Mas não conhece o caráter de Deus. Não sabe os planos e a vontade de Deus para suas vidas. Essas pessoas estão perdidas. Elas não sabem avaliar a si mesmo. Elas não sabem avaliar a sua própria crença. E elas se perdem. E Jesus continua, então, com algumas palavras duras ainda de condenação, dirigidas contra três cidades específicas, onde ele já havia passado bastante tempo do início do seu ministério na Galiléia, que era Corazim, Betsaida e a mais importante, Cafarnaum, que era a cidade natal de muitos dos seus discípulos. Então, antes dele falar sobre a parábola do bom samaritano, o contexto era esse. Ele estava falando duramente contra as cidades da região da Galiléia, onde os judeus estavam, onde os religiosos. Então, eles sabiam de tudo isso. E eles estavam furiosos com Jesus. E você pode ler até mais o que Jesus falou no capítulo 10, do verso 13 ao 16, como ele condena essas cidades da Galiléia. Então, eu estou dizendo tudo isso porque as palavras de Jesus irritou ainda mais os líderes religiosos daquela época. A essa altura, então, um mestre da lei deu um passo à frente e disse: o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Está lá no verso 25, do próprio capítulo 10. Então esse judeu, esse fariseu, essa pessoa legalista, presunçosa, chegou até Jesus e disse assim: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Está lá, versos 25. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Vejam que a palavra de Deus, ela faz questão de destacar, aqui ó, querendo encontrar alguma prova contra Jesus. Ele estava sendo sincero, esse homem? Sim ou não? Não. Ele não fez uma pergunta para que ele aprendesse, soubesse o caminho. Mas a palavra de Deus diz, querendo encontrar alguma prova. Ele queria, na verdade, desmoralizar Jesus. Ele era o mestre da lei. Ele se achava superior a todos. E ele levantou e falou: peraí, esse homem está falando tudo isso. Então eu vou ver se eu pego ele em alguma situação. E falar sobre a vida eterna era algo meio complicado. Gerava uma certa polêmica. E era isso que esse fariseu queria causar naquele momento. Levantar uma discussão para dizer: olha, nós somos os guardadores da lei. Somos nós e não esse homem. Mas vamos adiante. Vamos entender melhor todo esse contexto. Aquele jurista, então, queria envergonhar e impressionar as pessoas que estavam ao redor, porque Jesus estava falando ali em público. Então aparece esse mestre e diz exatamente isso. Querendo causar uma confusão, querendo desmoralizar Jesus, querendo fazer com que ele caia em tropeçasse em alguma palavra, alguma situação, para que ele dissesse: olha, viu? Não dê ouvidos para ele, ouve a nós. Nós somos os religiosos, nós que somos os guardadores da lei, e não esse homem. Muito embora a motivação tenha sido errada, tenha sido falsa desse mestre da lei, mas essa pergunta, o que faço de bom para alcançar a vida eterna, era uma pergunta que naquela época era feita muitas vezes. E muitas pessoas faziam isso a Jesus. Foi a pergunta que estava no coração de quem? De Nicodemos, quando foi procurar Jesus na calada da noite. Ele queria saber como alcançar a vida eterna. E qual outra pessoa que vocês se lembram? Bem conhecida. O jovem rico, muito bem. Mestre, o que faço de bom para alcançar a vida eterna? E tiveram outras questões, outras pessoas que falaram isso também. Agora vocês acham por quê que essas pessoas perguntavam isso? Porque na verdade a tradição, o ritual, as crenças não são capazes de sustentar uma fé de uma pessoa. Então, no fundo, no fundo, essas pessoas tinham dentro do coração uma dúvida. Elas praticavam aquilo superficialmente. Como muitas pessoas vão à igreja superficialmente. Acreditando que isso pode sustentar a sua vida, a sua fé, a sua crença em Deus. E aqueles religiosos daquela época não eram diferente. Eles praticavam rituais, sacrifícios no templo, eles tinham centenas de leis que eles podiam fazer, mas centenas de leis que eles não podiam fazer. Eles, para tomar um vinho, eles tinham que coar 7 vezes o mesmo vinho, porque se caísse uma mosca, um bichinho qualquer, já se tornava impuro. Imagina você ficar preso a certas regras, lavar a mão 7 vezes e fazer isso, e antes de entrar no templo tinha que... É uma loucura. E no fundo, o coração deles acusavam, será que eu estou fazendo isso e por meio dessas práticas eu tenho alcançado a aprovação de Deus? Eu estou vivendo a vida eterna? Então esse tipo de pergunta... Não foi uma pergunta incomum, era uma pergunta comum. As pessoas perguntavam isso. O próprio Jesus falou muitas vezes sobre a vida eterna. Pois era a promessa, era a essência central do Evangelho. A mensagem que ele vinha proclamar era falar sobre a vida eterna, sobre a salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Tenha a vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Ele falava constantemente sobre a vida eterna. Porque ele sabia que as pessoas, pelas práticas religiosas, dentro dela havia um vazio muito grande. Então ele dizia exatamente isso. Os próprios judeus aprendiam com seus líderes religiosos que por meio da sua linhagem, não é? Por meio da circuncisão, das cerimônias, das tradições, eles iriam entrar no reino de Deus. Mas na verdade eles... Lá dentro do coração, eles tinham uma certa dúvida que pairava na sua mente. Será que nós realmente vamos herdar a vida eterna? Então, quando encontrava com Jesus, aqueles que tinham o desejo de aprender, eles perguntavam, Jesus, o que eu faço para alcançar a vida eterna? Se eles perguntavam, é porque eles sabiam que eles não tinham conhecimento e não viviam a vida eterna. Muitas pessoas dentro das igrejas vivem dessa forma, com esse paradoxo. Elas ouvem a palavra de Deus, elas cantam, elas louvam, elas falam até de Deus para as outras pessoas, mas ela não tem convicção sobre a vida eterna. Porque muitas vezes elas estão praticando um ritual. Elas estão vindo, mas sem entender, sem guardar, sem aprender, sem ponderar o que elas estão ouvindo, sem avaliar sua própria vida espiritual. Elas simplesmente vêm. Elas simplesmente frequentam uma igreja. Mas elas não entendem, elas não experimentam, elas não conhecem o verdadeiro Deus. Como nós podemos conhecê-lo? Como nós podemos vivenciar a vida eterna? Como nós podemos experimentar aquilo que ele sempre ensinou? Que é a mensagem central do Evangelho. Então, Jesus responde àquele mestre da lei com uma outra pergunta. que é essa. O que é que as Escrituras dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? Então aquele mestre da lei chega a Jesus e fala: o que eu faço para alcançar a vida eterna? E Jesus, ao invés de responder, como sempre ele respondia, dessa vez ele fala assim: olha, o que diz as Escrituras? Já que você é um mestre da lei, então me diga, o que diz as Escrituras Sagradas? E olha o que ele diz: e como você entende o que elas dizem? Você pode recitar um verso, você pode saber de cor um versículo, um capítulo inteiro, um livro, mas você entende o que ele diz? Então Jesus, ao invés de falar: olha, a vida eterna é essa, é isso, 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 não, ele faz uma outra pergunta: então me diz, o que você, o que diz as Escrituras? E como você entende? Jesus estava se referindo a uma confissão de fé judaica, recitada em voz alta duas vezes ao dia, por todo judeu. Todos os dias ele recitava a passagem do livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 e 5, que são esses, que diz assim: escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, ame o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. É engraçado que eu vim estudando isso e o Walter nos ensinou sobre esse versículo semana passada, não é isso? Eu vinha me preparando e eu achei incrível, porque semana passada ele explicou exatamente sobre o que eu já vinha estudando. Esse escutem, o que quer dizer? Alguém se lembra? Ouça atentamente. Ouça, guarde. Guarde atentamente o que vocês estão ouvindo, né? O povo de Israel era o povo dele, né? O povo que o Senhor estava formando. Que o Senhor, o que que significa Senhor? Todos nós sabemos que é o dono, aquele que governa as nossas vidas, né? Somente o Senhor é o nosso Deus, portanto, amem com toda dedicação, com toda alegria, tenha prazer nele. Será que nós temos prazer? Será que nós temos buscado prazer em Deus? Ou nós fazemos as coisas por obrigação? Nós temos que encontrar prazer em Deus. Nós temos que, ao buscá-lo, ao ler, ao estudar, ao estarmos aqui, nós temos que ter prazer. Mas como nós teremos prazer se nós não procuramos entender a razão, o sentido de estarmos aqui? Fica difícil. Ter alegria sem entender o porquê é um negócio meio estranho, né? Coisa de maluco, não é? Mas quando eu entendo a razão, por que o Senhor tem nos chamado, por que Deus tem me trazido a esse lugar, porque Ele tem me separado no sentido de me ensinar a viver de uma maneira que lhe agrade, então eu começo a entender o amor de Deus, o zelo de Deus por minha vida. Então eu começo a compreender as coisas que estão ao meu redor, as pessoas que Ele tem colocado ao meu redor. Então eu passo a entender que nada é por acaso. Que Deus governa a minha vida e Ele começa a dirigir as circunstâncias. Seja para o bem ou seja para o mal, nós já aprendemos isso. Às vezes Ele permite que situações ruins aconteçam. Mas porque nós precisamos aprender. Às vezes coisas boas nos chegam até nós. E da mesma forma nós precisamos aprender a lidar com as coisas boas para que a gente não se perca. Então em toda circunstância, a partir do momento que você conhece a Deus, você tem que perceber que Ele está te dirigindo. que nada é por acaso na sua vida. Pessoas, situações, circunstâncias, famílias, filhos, amigos, nada. Nada é por acaso. Olha só, então você começa a discernir sua vida, no sentido de que, peraí, Deus tem me dirigido. Eu tenho que me acalmar. Eu não posso me desesperar, porque Ele está no controle. Eu tenho que confiar nele. É isso que o Senhor quer nos ensinar. E era isso que ele estava perguntando para aquele mestre da lei. E aquele mestre da lei respondeu corretamente. Ele disse assim: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. E também com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama você mesmo. Era um resumo perfeito, não era? Não é isso que nós temos aprendido? Ame a Deus e ame o seu próximo. A lei de Deus é dividida em, vamos colocar assim, no âmbito vertical e horizontal. Então, eu tenho que amar a Deus, amando o meu próximo, servindo o meu próximo. Foi exatamente o que aquele mestre da lei, do que aquele religioso falou. Ele citou não só Deuteronômio, como ele citou também um outro verso, que era Levítico 19, capítulo 19, verso 18. Ele uniu os dois e fez isso corretamente. E Jesus disse ao perito da lei: a sua resposta está certa. E olha depois o que ele diz: faça isso e você viverá. Aí vai complicando um pouco as coisas. Porque Jesus parece que gostava também de uma polêmica. Porque se você pensar bem, o que que aquele mestre queria? Ele queria alcançar a vida eterna. E o que que Jesus falou? Faça isso. Ou seja, obedeça a lei. Mas peraí, Jesus estava falando para obedecer a lei? Não era o evangelho? Ele não tinha que pregar o evangelho? Por que que ele não falou depois? Olha, para alcançar a vida eterna, você tem que crer em mim. Você tem que crer que eu sou o Messias, o Salvador. Ele simplesmente falou assim: ó, você está certo, viu? Então faça isso e você viverá. Porque eles tinham a ideia de que quem não praticasse a lei, ele estaria morto. Então, por isso que Jesus disse assim: olha, faça isso, obedeça a lei e você vai viver. Mas não é estranho, porque ele tinha que ter falado, olha, sobre o evangelho. E aí começa uma... uma dúvida aí, podemos dizer. Era o evangelho ou era a lei que Jesus estava dizendo? O que que vocês acham? Era a lei. Era a lei. Jesus falou: cumpra a lei. Ele não falou: olha, faça o que eu estou pregando. Creia em mim. Por que que outras vezes Jesus disse assim: creia em mim e você viverá? E por que ele fala para esse homem? Sendo que em Romanos diz assim: pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Olha só. Porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadores. Ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Então parece contraditório o que Jesus falou para aquele mestre da lei. Quando ele diz: cumpra a lei então. Segue sua vida. Em Gálatas diz assim: mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé, olha, em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Não parece contraditório isso? Quando Jesus diz: e agora? Que sinuca de bico Jesus colocou esse homem. Não? Mas, na verdade, Jesus estava simplesmente mostrando para esse homem o quê? Você é um mestre da lei, não é? Você é um perito da lei, não é isso? Então, eu vou mostrar a lei para você. Olhe bem para essa lei que você acabou de recitar. Você consegue cumprir essa lei? Você é digno de fazer o que essa lei manda? Você se acha tão bom a ponto de dizer e recitar essa lei, mas você cumpre ela? Era isso que Jesus estava mostrando. Ele estava mostrando aquela lei como um espelho para aquele homem, para quando ele olhasse, ele se visse. Se você crê nessas coisas, você tem capacidade de cumprir essa lei. Você consegue amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento? Você consegue fazer isso? Jesus sabia muito bem com quem ele estava falando. Por isso ele apresentou a lei para aquele fariseu, para aquele religioso. Para outros, ele dizia: crê em mim. Quem crê em mim tem a vida eterna. Mas para uma pessoa religiosa, uma pessoa soberba, orgulhosa de si mesmo, ele falava: é isso? É, todos os dias a gente recita isso. Então cumpra. Você é digno de fazer isso? Cumpra. E nós? Cumprimos os mandamentos da lei? Cumprimos esses versos? Vamos voltar aqui. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração. Será que nós amamos a Deus com todo o coração? Com toda a nossa essência? Com todo o nosso ser? Será que nós colocamos Ele acima de todas as coisas da nossa vida? Será que nós amamos a Deus com todo o nosso sentimento? Nós colocamos o Senhor acima de todos os nossos desejos? Será que há alguém aqui que consegue fazer isso? Com todas as nossas forças, com toda a nossa dedicação? Será que o Senhor está em primeiro lugar na nossa mente, em nossas decisões? Será que nós colocamos Ele acima de todas as coisas? E ao próximo? Será que nós amamos ao próximo como nós amamos a nós mesmos? Será que nós amamos? Hoje eu estou com o dedo rápido, né? Um gatilho aqui, estou errando tudo, né? Ai, Jesus amado, o que eu... Aí! Pronto, agora acabou. Amém, vamos embora, né? Vamos lá. Passou? Aqui. Diga um amém, por favor. Amém. Então, o que Deus espera de nós é nada menos do que um amor total. Pleno. O maior mandamento determina que não só o amemos, mas que façamos isso com toda a intensidade possível. Quando ele diz assim, com todo o seu coração, com todo, não é com parte do seu coração, com parte da sua mente, com parte do seu espírito. Não, é com tudo. É com todo o seu ser. E o mesmo é verdadeiro em relação à nossa busca. De todo o nosso coração. Essa é a única forma de busca aceitável por Deus. Com todo o nosso ser, com tudo que há em nós, coração, alma, entendimento. Com toda a nossa força, dedicação. Será que nós nos dedicamos plenamente a Deus? Será que nós nos empenhamos plenamente a Deus? Será que nós somos determinados em fazer a vontade de Deus? Será que nós usamos toda a nossa energia e entrega para conhecer a Deus? Era isso que Deus estava falando para aquele mestre da lei. Você consegue? Você é capaz de praticar isso? Você tem condições? Aquele mestre da lei, em vez de lutar contra o seu orgulho, em vez de se arrepender dos seus pecados e reconhecer a sua incapacidade de cumprir aquilo que é o mais básico da lei, ele se justifica e ele diz o quê? Mas quem é o meu próximo? Olha que como ele foi irônico, sarcástico. Mas quem é meu próximo? Perceba que ele mudou, ele pulou a primeira parte, que é amar a Deus. Ele foi logo lá na última parte, para saber quem era o seu próximo. Se esse seu próximo merecia ou não o seu amor. E vocês vão entender melhor. Ele queria convencer Jesus, quando ele disse assim, mas quem é meu próximo? Ele queria formar uma celeuma, porque eles entendiam que amar o seu próximo, olha o entendimento de uma cabeça de uma pessoa religiosa, e o ensinamento dos líderes rabinos naquela época, e o entendimento popular, que eles não tinham que amar aqueles que eles odiassem. Se tivesse uma pessoa que estivesse precisando de alguma coisa, ele fala assim, mas esse não é o meu próximo, porque eu não gosto dele. O meu próximo é quem eu gosto. O meu próximo é aquele que concorda comigo. O meu próximo é aquele que me dá alegria, que me dá prazer. É aquele que é bom para comigo, né? Me ajuda, é uma pessoa que está sempre... Agora, quem eu não gosto, a pessoa que eu não tenho empatia com ela, esse não é o meu próximo. Era isso que ele estava querendo dizer. E era assim que era ensinado naquela época. Tanto é que em Mateus 5,43, Jesus fala para os discípulos, ele diz assim, olha, vocês aprenderam que vocês devem amar a Deus e odiar os seus inimigos, né? Mas ame a Deus, ame o seu próximo, orem por ele, orem por aqueles que perseguem vocês. Jesus ensinou totalmente ao contrário do que aquelas pessoas aprendiam. E elas achavam que eram dignas de alcançar a vida eterna, odiando pessoas. É engraçado como a mente de pessoas religiosas, de vazias, sem entendimento, elas aceitam cada absurdo, porque ela pode odiar uma pessoa e amar outra, então ela não tinha nenhuma obrigação legal e moral de amar. Como que ela podia amar uma pessoa? Se ela não gostasse, ela não podia amar, ela pode odiar. A lei ensinava. A forma como as pessoas educavam aqueles... Os judeus eram assim. Ame a Deus e odeie os seus inimigos. Percebe? Tudo isso faz parte de um contexto. Para chegar até a parábola do bom samaritano. Então aquele religioso estava discutindo com Jesus e dizendo, mas quem é o meu próximo? Então Jesus poderia até ter deixado aquele mestre da lei e falado, ah, vou embora, não adianta falar com você. Mas ele chegou e falou assim, olha, eu tenho uma história para contar para você. Você está querendo criar caso, não é? Você está querendo confundir e todas essas pessoas que estão aqui em volta, você está querendo dizer que você é quem sabe, que você é quem dita as regras, mas eu vou contar uma historinha para você. E aí ele conta a parábola do bom samaritano. Nossa, até que eu achei que eu não ia conseguir contar a parábola do bom samaritano. Mas vamos lá. Então, em Lucas 10, versos 30 ao 37, diz assim. Vocês vão acompanhar, porque não tem na... Vocês abriram, estão com a sua Bíblia aberta aí. Vocês acharam que eu não ia ler, né? Porque eu falei tanto até chegar a parábola, né? Mas vocês entenderam o contexto de tudo aquilo? Para Jesus chegar até a contar essa parábola. Né? O entendimento daquelas pessoas era que eles eram dignos de aceitar, de viver, de herdar a vida eterna. Mas Jesus vai contar uma história para eles. Jesus respondeu assim. Um homem está... Acharam? Lucas 10. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo, tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Bom, vamos parar por aqui, até o 35. Né? Então Jesus conta essa parábola. Olha, você está se achando que você pode escolher o seu próximo? Que você pode amar este ou aquele, odiar este ou aquele, e achar que você vai herdar a vida eterna? Então ele conta essa palavra. Primeiro ele diz que um homem vinha andando por uma estrada, Jerusalém para Jericó, não é isso? Era uma estrada que existe até hoje. Algumas pessoas que vão para Israel ainda podem passar por essa estrada. Era uma estrada muito sinuosa, perigosa. Ela passava por cavernas, passa ainda por cavernas, por pedras enormes. Então era uma estrada onde tinha precipícios. Era muito perigosa. E ali era um reduto onde podia ladrões, assaltantes, esconder atrás dessas pedras enormes e os viajantes que passavam por lá eram assaltados ali. Então vinha esse homem passando sozinho por essa estrada. E ele foi assaltado naquele lugar. Eles não só o assaltaram, mas bateram, tiraram sua roupa, deixaram ele quase nu, e achando que ele estava morto, jogaram ele ali na estrada. E aí Jesus, contando essa história, ele cita uma pessoa que também vinha descendo, né? Como nós lemos. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. E você imagina Jesus contando a história e aquele povo todo em volta dele? O que eles pensaram? Ah, agora sim, vai vir um homem religioso, um homem que de Deus, um homem que sacrifica pelo povo de Deus no templo do Senhor, um homem que conhece as leis. Agora sim, esse homem vai honrar a nossa religião. Então Jesus diz: esse homem tratou de passar pelo outro lado da estrada. Ele olhou aquele homem ensanguentado ainda e desviou dele e foi embora. Você imagina aqueles judeus religiosos ouvindo Jesus contando essa parábola para eles. Esse homem representava a religião dele, obviamente. Representava a crença que eles tinham. O que tanto eles valorizavam, que eram as suas cerimônias, o seu status de sacerdote. No entanto, Jesus diz assim: olha, ele passou pelo lado e foi embora. Mas aí vem um levita. Aí eles levantam a cabeça novamente. Agora sim, um levita é um homem que cuida do templo, é um homem que é assessor do sacerdote, ele conhece as leis também. Esse não vai deixar escapar. Mas o que que o levita faz? A mesma coisa que o sacerdote, desvia daquele homem e vai embora. Aí já estavam ficando mais irritados, não estavam? Então, Jesus fala, mas aí vem um samaritano, descendo sozinho por essa mesma estrada. Um samaritano era um povo odiado pelos judeus religiosos, porque era um povo que, na época do exílio, onde os assírios, quando eles foram levar o povo do norte de Israel, levaram embora para a Síria, algumas pessoas, alguns judeus ficaram lá, e esses judeus, eles se misturaram com os povos pagãos. Então os religiosos odiavam os samaritanos, porque eles julgavam, eram pessoas impuras, eram pessoas pecadoras, que tinham rejeitado a fé judaica. E da mesma forma, os samaritanos também não gostavam dos judeus. Olha como Jesus gostava de uma encrenca também, né? Então ele falava assim: estava vindo um samaritano. Então aquele samaritano olhou aquela pessoa caída no chão, que era um judeu essa pessoa. E ele viu aquela pessoa. Mas até aí não tinha nenhuma novidade, porque o sacerdote e o levita também viram, só que passaram do outro lado da estrada. Mas ele chegou até aquela pessoa, se agachou até ele, e o que ele fez? Ele tirou o azeite, ele rasgou a sua própria roupa, tirou um pedaço da sua roupa, começou a enfaixar, começou a cuidar daquela pessoa ferida, pegou aquela pessoa, colocou no seu animal, poderia ser um jumento, ou um cavalo, né? Colocou em cima do seu animal e ele foi andando a pé. Por que Jesus deu tantos detalhes nessa história? Por que ele fez questão? Ele não podia falar: olha, ele pegou, ajudou aquela pessoa a se erguer e cuidou dos seus ferimentos. Mas ele contou detalhes. Ele enfaixou, ele rasgou a sua própria roupa. Porque Jesus estava querendo dizer o seguinte: ele não cuidou de qualquer jeito. E preste atenção, ele sabia que aquele homem era um judeu. Ele estava cuidando de um inimigo dele. Percebe isso? A grandeza desse homem. Ele estava cuidando de alguém que se encontrasse pela frente, iria tentar matá-lo. Mas o contrário, Ele cuidou. E ele não foi econômico ao cuidar. Ele gastou tudo que ele tinha. O seu azeite, ele rasgou as suas próprias roupas, ele enfaixou, ele foi andando a pé durante toda a viagem, que era mais ou menos, eu acho que uns 24 quilômetros. Ele foi andando a pé e colocou aquele homem, inimigo dele, no lombo do seu animal, enquanto ele foi andando. Mas ele não fez só isso. Ele chegou até uma pensão. Ele dormiu junto a noite toda com ele, cuidando dos ferimentos dele. Ele pagou um quarto para essa pessoa. E depois ele foi embora, ainda deixou um dinheiro. E ainda ele disse o seguinte: olha, quando eu voltar, se o senhor gastar, o que o senhor gastar com essa pessoa, eu pago. Você imagina a cara desse mestre da lei ouvindo tudo isso. Que o próprio inimigo dele estava fazendo pelo povo dele. Olha que resposta Jesus estava dando a ele. Eles acharam à primeira vista que quando um samaritano encontrasse com aquele homem, ele iria acabar de matar ou acabar de roubar o que ele tinha. Se é que ele tinha alguma coisa. Mas ele fez exatamente o contrário. Porque quando ele viu o homem, ele ficou com muita pena dele. Então nós já falamos que como o samaritano amou o seu próximo, ele não foi econômico, ele não fez um meia boca e ajudou um pouco, deixou ele lá e foi embora. Ele cuidou, ele gastou dinheiro, ele gastou todos os seus recursos. Ele foi andando a pé, enquanto ele foi no lombo do animal que ele tinha. Como eu disse, no dia seguinte, ele ainda entregou as duas moedas de prata e ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele, quando eu passar por aqui, na volta eu pagarei o que o senhor gastar a mais com ele. Foi um gesto notável. Foi uma atitude acima do normal, acima do comum, acima de uma pessoa comum poderia fazer. Ele poderia ajudar, sim, essa pessoa, mas ele fez a mais. Ele fez muito mais do que ele poderia fazer. E sem perguntar a essa pessoa quem ele era, ou investigar se ele merece ou não, porque você já viu essas pessoas? Ah, tem que ver se a pessoa merece. Tem que ver se ela... Não é? Não é assim? Ah, mas tal pessoa está precisando. Ah, mas vamos ver, né? A gente não sabe, a gente tem que ver. Esse samaritano não fez nada disso. Ele simplesmente olhou, viu... Pronto, ele começou a tirar tudo que ele tinha, ele gastar tudo que ele tinha. Não só o seu tempo, o seu dinheiro. Ele fez tudo para aquela pessoa, sabendo que essa pessoa era uma inimiga em potencial dele. Uma inimiga do seu próprio povo. Se nós nos deparássemos com uma situação dessa, se nós, na vida real, soubéssemos de uma atitude como essa, muitas vezes nós iríamos achar que ele exagerou, né? Não, peraí, tudo bem, entrega para a família, a pessoa, faz alguma coisa, mas você vai dormir junto, você vai passar a noite toda lá cuidando, trocando as ataduras, colocando mais azeite e gastando. Ah, peraí, eu já fiz a minha parte, eu já trouxe aqui. Como que a gente ouve as pessoas que traz outras pessoas na igreja? Ah, eu já trouxe, agora o pastor que se vira, né? Não é assim? quando a gente convida alguém e traz, fala, eu fiz a minha parte, agora vocês aí que... Não é assim, a gente não acha que a gente fez o muito. E Jesus estava mostrando exatamente o contrário. Você tem que cuidar. Você tem que ser generoso. Você tem que ser compassivo. Você tem que ser prestativo. É isso que o Senhor tem nos ensinado nessa noite, quer nos ensinar nessa noite. Alguma vez você já abriu mão de muitas coisas para ajudar outra pessoa? A esse ponto de dedicar todo o seu tempo, dinheiro. Você ficar ao lado dele até essa pessoa se restabelecer. Eu acredito que tenha pessoas que já fizeram sim. Mas sabe o que a lei diz naquela época? Quando fala, ame o Senhor com todo o seu coração, com todo, e ame o seu próximo. Não é uma vez ou outra, são todas as vezes. Todas as vezes que você encontrar uma pessoa em necessidade, você deve fazer tudo isso que ele fez. Toda a dedicação, todo o dinheiro, todo o tempo. Nós conseguimos fazer isso todo o tempo. Com todas as pessoas. Quantas pessoas você conhece que estão passando por necessidades? Muitas. Mas nós fazemos isso todo o tempo? Não. Você pode ter feito, claro, muitas vezes para um seu amigo, para um conhecido, para um parente, você pode ter feito tudo isso. Mas por todo o tempo, por todas as situações, ninguém consegue fazer. Mas tem uma pessoa que você faz o tempo todo, com toda a dedicação, onde você gasta todo o seu recurso, todo o seu tempo. Sabe quem é? Quem? Você mesmo. Você mesmo faz isso para você mesmo. Você gasta todo o tempo possível para você mesmo. Se precisar gastar o recurso que você tiver com você mesmo, você gasta. Você gasta todo... Você passa a noite inteira em claro para satisfazer um desejo seu. Você se entra em dívidas para satisfazer uma vontade sua. Você gasta o tempo do seu final de semana, ou não importa, com os seus prazeres. Nós não queremos errar com nós mesmos, né? Falhar com nós mesmos, porque nós queremos estar sempre nos satisfazendo. E tudo isso o Senhor estava ensinando para aquele homem da lei. Jesus contou essa parábola do bom samaritano para mostrar o padrão estabelecido pela lei, que é inalcançável. Se a lei fala que nós devemos fazer isso o tempo todo, em todas as circunstâncias, quem consegue? Quem consegue fazer isso? Ninguém. Era isso que Jesus estava mostrando para aquele homem presunçoso, para aquele homem orgulhoso. Você se diz que é o bom, que é o melhor, que é aquele que é aceito por Deus. Então cumpra. Então o Senhor diz no verso 36, na sua opinião, qual desses três foi o próximo do homem assaltado? Jesus gosta de provocar, né? Aquele homem já estava já. Então, ele não tinha nenhuma outra resposta para dar para Jesus. Ele tinha que falar, aquele que o socorreu. Respondeu o mestre da lei. Ele tinha que aceitar que o seu maior inimigo foi quem ajudou. Então, aquela história de quem é o meu próximo? O meu próximo é quem eu amo, não é quem... Quem eu odeio não é o meu próximo. Os judeus achavam que o seu próximo eram as pessoas da sua religião, os outros não. Que religião é essa? Como muitas pessoas fazem. Eu sou bom, quem não participa do meu convívio não é. Que negócio é esse? Então, a próxima resposta de Jesus deveria ter provocado nele uma convicção profunda de arrependimento, de confissão. Ele tinha que olhar para mim e falar, realmente, eu não consigo praticar todas essas coisas. Mas então Jesus disse, se você entendeu que foi aquele que estava mais próximo daquele homem ferido, foi exatamente o samaritano, pois vai e faça a mesma coisa. A lei exige a perfeição o tempo todo. Aquilo que eles mais guardavam era aquilo que eles menos faziam. Muitas vezes nós guardamos muitas coisas em nossas vidas que nós não praticamos. Que aquilo serve como uma condenação para nós mesmos. Muitas pessoas vão à igreja para ouvir a sua própria condenação. Vocês acreditam nisso? Se elas não forem humildes o suficiente para se arrependerem, se elas não aceitarem a sua incapacidade, se elas não aceitarem a sua negligência espiritual, no sentido de, olha, o que eu tenho feito está tudo errado, eu tenho que voltar atrás. Elas vão continuar ouvindo a sua própria condenação o tempo todo. E o pior, achando que elas estão sendo aprovadas por Deus. E Deus está dizendo, olha, não é nada disso. Aquele mestre da lei conhecia essa passagem. Maldito seja aquele que não obedecer às leis, essas leis de Deus. Jesus estava dizendo isso para ele em outras palavras. Em Tiago 2,10 diz assim, porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. E agora, como que a gente fica? Se a lei é inalcançável para nós, a quem nós devemos recorrer então? Se ela nos condena, se ela diz, olha, você não é capaz de praticar isso. Em Romanos 7 diz assim, é o próprio mandamento que me devia trazer vida, me trouxe a morte. Aquilo que eles mais pregavam era aquilo que estavam matando eles. Nós pregamos muitas coisas que nós não praticamos. Nós condenamos pessoas quando nós somos condenados. Nós afastamos pessoas quando nós estamos afastados de Deus. É isso que o Senhor está querendo nos ensinar também nessa noite. Avalie a sua condição espiritual. Avalie o quanto você tem se dedicado a Deus. Porque aquilo que você tem ouvido pode ser a sua condenação. E Deus está dando uma oportunidade hoje para você se voltar a Ele, para que você entenda que se você olhar para a lei, você jamais terá a capacidade de cumprir. Mas se você olhar para aquele que é o autor e consumador da sua fé, você é capaz sim de herdar a vida que Ele propôs para você. É isso. Ele estava mostrando a lei para aquele homem que era presunçoso, para mostrar que ele não era nada daquilo que ele dizia ser. Mas para aqueles que são humildes, ele fala, crê em mim, olhe para mim. Então você conhecerá verdadeiramente a vida eterna. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Aquele homem que cuidou, aquele samaritano, foi um gesto maravilhoso. Mas não se compara ao que Jesus fez. Quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Ele morreu por nós. Quando ainda éramos pessoas que se opunham à palavra dEle, que não queria saber dEle, Ele mesmo assim morreu por nós. Mesmo assim, Ele nos oferece a salvação. Aquele samaritano era uma prefiguração de Jesus. Ele cuidou daquele homem, mas Jesus ainda cuida de nós. Cuida daqueles que ainda têm um coração temente a Deus, que ainda quer conhecê-lo e quer fazer a vontade dEle. O que Cristo fez para resgatar e perdoar o povo excede muito ao ato generoso daquele homem samaritano. Cristo é a encarnação viva do amor de Deus em toda a sua perfeição. Ele é sem mácula, sem manchas, sem pecado, santo, inculpável, se separado dos pecadores. Durante sua vida na terra, ele cumpriu literalmente cada risco e ponto da lei em absoluta perfeição. Somente Jesus foi capaz de cumprir a lei. É maravilhoso isso. Porque Ele quer que quando nós olhemos para a lei, nos sintamos incapacitados, mas quando olhamos para Ele, tenhamos a capacidade que Ele nos dá para fazer a vontade dEle, para andarmos segundo os seus planos e a sua vontade. Se aquele perito tivesse confessado a sua culpa, se ele tivesse confessado a sua incapacidade diante da lei, que tanto exigia dele, Jesus teria oferecido a eternidade a ele. Jesus teria falado com ele, olha, crê em mim. Se ele se arrependesse de todo o coração, ele ia falar, Senhor, eu não sei como cumprir essa lei. Eu não tenho capacidade de fazer isso o tempo todo. Então Jesus fala, mas eu tenho uma condição para você. Se você crer verdadeiramente em mim, largar todas essas coisas, abandonar todas as suas crenças inúteis, aí sim você vai herdar a vida eterna. Aí sim você vai experimentar aquilo que eu te proponho. Porque quem crê no Filho tem a vida eterna. Jesus iria falar isso para ele. Se as minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. E por isso elas nunca, nunca morrerão. Jesus nunca fez esse tipo de promessa para pessoas orgulhosas, como eu disse. Para pessoas presunçosas, como esse mestre da lei e como o jovem rico. Lembra do jovem rico? Ele falou o que para aquele homem? Olha, cumpra a lei. E o que ele fez? Ele virou as costas e foi embora, porque ele preferia ficar com aquilo que ele tinha conquistado, com seu status, com a sua riqueza, com o reconhecimento das pessoas. E Jesus correu atrás dele? Não. Ele fez uma escolha e Jesus respeitou. Aquele homem, aquele mestre da lei, ele aceitou o que Jesus estava lhe dando? Não, claro. Ele confessou sua incapacidade quando Jesus lhe disse, pois vai e faça a mesma coisa? Também não. Ele reconheceu sua necessidade de graça e se arrependeu? Também não. E assim acaba a história. Com uma pessoa que teve uma oportunidade na vida de se entregar a Deus, Mas ele virou as costas e foi embora. E nunca mais foi ouvido falar sobre essa pessoa, que era um mestre. A Bíblia não diz quem ele era. Era um mestre da lei, anônimo. Mas nunca mais foi citado na lei. Por fim, não há mal nenhum em ser motivado por essa parábola, em ajudar as pessoas. Ela cita que nós devemos ajudar, que nós devemos fazer o melhor pelas pessoas. Mas que esse não seja o seu único objetivo ao conhecer essa parábola. Mas se você entendê-la bem, você verá que ela está lhe mostrando o seguinte: você deve ajudar as pessoas, sim. Mas primeiro você deve olhar para Deus, que lhe dá a capacidade para ajudar as pessoas, que lhe dá um entendimento. Essa parábola não mostra simplesmente que você deve ajudar, mas que antes de ajudar, você tem que ajudar pela força e a capacidade de Deus. Que antes de você fazer qualquer coisa, você deve se entregar primeiro a Ele. Que você deve obedecê-Lo. Essa parábola pretende incentivar-nos a confessar a nossa fraqueza pecaminosa, que se revela em nossa falta de amor. Sabe por que nós não ajudamos as pessoas muitas vezes, quando nós temos oportunidade? Porque somos fracos. E essa parábola está dizendo: olha, você é fraco, eu sou fraco, porque nós não conseguimos fazer isso o tempo todo. Mas se nós olharmos para Ele, se nós confessarmos os nossos erros, a nossa incapacidade, aí sim nós vamos olhar para as circunstâncias da vida com outros olhos, com os olhos de Deus. Se aquele mestre da lei tivesse realmente estudado a lei de Deus, e não só recitado os seus mandamentos, e tivesse reconhecido os seus pecados, em vez de se afastar, ele teria encontrado um Salvador. Ele teria encontrado o verdadeiro significado da sua vida. Ele teria agido conforme a vontade de Deus. Eu espero nessa noite, meus irmãos, que essa parábola não sirva tão somente para a gente ajudar as pessoas pura e simplesmente, mas para que antes de ajudarmos, nós possamos olhar primeiramente a Deus, que nos dá a capacidade, que nos diz quem nós realmente somos. E em confiança nele, aí sim, realizar a vontade dele em nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém, Senhor. Amém.